Sons da Terra.
Oi, pessoal, tá começando. Vem com a gente que hoje o Sons da Terra tá que nem passarinho, já tá no ar, viajando aí, voando pela internet para falar de um assunto muito bacana, que é o avistar. Você já ouviu falar? Claro que todo observador de aves nesse país com certeza já ouviu falar. E para falar desse assunto, hoje nós temos a Ananda Porto. Tudo bem, Ananda?
Tudo bem, Paulo.
E também o Guto Carvalho, um dos idealizadores do Avistar, que vai bater um papo com a gente aqui, uma conversa muito legal. Eu já vou aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aí. A Daniela Maia, é isso? A Daniela Maia, Camila Siqueira e o Zé Nélio, lá de Minas Gerais. Tem mais gente ainda? O Léo vai colocar aqui. E lembrando que você pode participar do nosso bate-papo aqui no chat e deixando sua pergunta, dando o seu boa tarde, falando de onde você está falando nesse Brasil afora aí que está acompanhando. Aqui, a Silvia Faustino, boa tarde. A Silvia deve estar de São Paulo, né?
Com certeza.
A Silvia,
Zé Nélio. Eu não sei, né? Porque ela viaja tanto que
ela viaja tanto atrás
da Silvia Linhares.
Das aves, né? Eu encontrei a Silvia no Mato Grosso, Serra do Amolar. Foi quando eu encontrei a Silvia. Ítalo Azevedo, boa tarde, Ítalo. Tem mais o Toninho Vilas Boas,
aqui
boa
de
tarde.
Campinas,
de Campinas. Toninho. Tem mais gente, Guto.
Guto?
O Léo. Tô confundindo aqui. Tarde, galerinha, é o Marlon, tamo junto. O Marlon lá dos Estados Unidos está acompanhando a gente, tá vendo? Audiência internacional pro Brasil e pro mundo inteiro.
Muito bom.
Guto, 50 anos da 17º ano do Avistar, né?
Uhum.
E depois nós vamos falar também dos 50 anos da observação de aves no Brasil.
Exatamente.
Vamos falar do Avistar. Fala um pouquinho pro pessoal que não conhece ainda.
Uhum.
Do Avistar, né? Como
o
começou,
que é.
Uhum. O que é?
O Avistar é basicamente um evento para promover a observação de aves no Brasil, para celebrar, mais do que promover, celebrar, né? Para a gente ir se encontrar e dar uns abraços, trocar ideia, trocar informações e conhecer as pessoas. Uma coisa muito interessante, porque a observação de aves no Brasil, ela veio evoluindo nesse tempo com um conjunto entre, logo após que começou a fotografia digital, as redes sociais. O Avistar surgiu como evento de encontro, logo depois o Wikiaves como uma plataforma de encontro digital, e a gente tem essa dualidade, né? Um momento das pessoas que se conhecem online, de ir lá e se conhecer pessoalmente, trocar um abraço, e principalmente, onde é que a gente vai passarinhar depois, né? Onde é que a gente vai passarinhar e como foi aquela passarinhada? Então, esse é o principal objetivo e estamos felizes porque esse ano estamos com uma programação super bacana e a gente vê ao longo desses anos quanto que a observação de aves realmente se desenvolveu, né?
E vai se desenvolver. Eu ia falar assim, perguntar para o Paulo, você está ainda tranquilo, não veio com desafios, mas qual que é a semelhança de começar a passarinhar e do avistar? O que, que tem em comum aí? Porque tem uma característica muito...
Tá vendo? Ela falou que eu faço pergunta, pegadinha, né?
Eu ia falar que quando a gente começa a passarinhar, mesmo que você não vire assim, um passarinheiro de ir para campo, que você observa no quintal, enfim, quando você começa a reparar nas aves, você depois nunca mais deixa de fazer isso. Quando você vai no avistar, depois você vai uma vez, você vai querer ir sempre, entendeu? Essa é a semelhança. Foi picado pelos passarinhos, bicado, você vai ver sempre. Você vai no avistar, você vai querer ver sempre. O Marlon até, que está presente aqui, ele comentou que eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando quem que ia. Ele falou, esse ano eu não vou, mas no ano que vem eu vou. Ele já está se planejando para o ano que vem. Então, assim, a gente já garante, é um evento que a gente fica esperando, né?
Eu fui o ano passado pela primeira vez, esse ano a segunda. E o que eu mais achei legal, assim, você encontrar a galera falando do mesmo assunto, na mesma vibração ali, né? Na mesma energia, né? Isso é muito bacana, né? E para quem gosta de aves, então... Eu vi a galera ali na USP passarinhando ali do lado,
né? Com certeza. As passarinhadas que ocorrem são muito importantes, reúne muitas pessoas que saem passarinhando, mesmo a gente vai ter uma passarinhada pós-avistar, depois lá no Polo de Ecoturismo de São Paulo, que vai ser bem legal. Mas
nós estamos vendo as imagens do ano passado, que o Terra da Gente teve presente lá. Esse ano tem novidade, nós vamos falar daqui a pouco, né, Guto? Mas ali foi o estúdio, né, que a gente montou ano passado. Esse ano não tem estúdio, mas tem uma outra novidade que daqui a pouco a gente vai falar. Fábio Barato, inclusive, dando entrevista ali, né, Guto?
É exatamente isso. É um local de encontro, é um local de troca de informações, né? A gente esse ano está com uma programação bastante extensa.
Todo ano. O único, você fala assim, o Avistar não tem defeito, né, Guto? O defeito é que a gente não pode se multiplicar e em cada auditório assistir todos ao mesmo tempo, que aí a gente ainda não mexeu na Matrix ainda para conseguir fazer isso. Mas eu acho importante destacar, né, que são 3 dias de evento, né? Para quem quiser se planejar, a gente está fazendo essa conversa hoje, mas o Avistar vai ocorrer na semana que vem. É dia 17, 18 e 19 de maio. E, como você falou, são 3 dias, mas 3 dias cheios, recheados
de
atrações.
Quantas horas de conversa?
Ufa, é uma boa pergunta, né?
Porque,
mas
assim, é um atrás do outro e...
Eu acho que de apresentações orais, a gente vai ter 140 palestras com...
Temas diversos. Não é só nem passarinho, né? Vai muito além das aves, né?
Ah, muito além das aves e muitos
olha que imagem
eixos.
Bonita que era, a criancinha com o binóculo ali. É, muito programa para a família, incrível, né?
Ah, um programa super legal. A presença das crianças, essa é uma questão que você perguntou, né? Sim. É uma coisa que a gente percebe que é cada vez mais a presença de público infantil
passarinho da Amazônia, né?
Passarinho da Amazônia.
O único momento que você pode ouvir o Cricrió em São Paulo é no Avistar, tá?
Porque tem eu vi que você colocou
tá
lá.
É um dos maiores imitadores de passarinho, né? Tem um talento incrível.
Ô Guto, esse ano é os 50 anos, o tema, né, do Avistar esse ano são os 50 anos da observação de aves no Brasil. E é uma marca importante, né, porque vem evoluindo, como a Ananda falou, vai crescer, né, ainda mais a gente percebe isso quando a gente viaja, fazer reportagem, né, que mudou de lá quando começou a observação de aves, o que, que vocês perceberam?
Eu costumo dizer que a história da observação de aves no Brasil ela é um feito de sucesso da sociedade brasileira, no sentido de produzir uma ciência voltada aos interesses da sociedade. Lá nos anos 80, fez um grande esforço, e é isso que a gente está comemorando, esse esforço inicial, o primeiro clube de observação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, de trazer a cultura da observação de aves para o Brasil. Só que à época não havia uma ornitologia de campo robusta no Brasil. Então, você estava dando um passo na sociedade sem haver o conhecimento para isso. E eu acho que ao longo desses 50 anos, e é importantíssimo comemorar meio século, porque a gente já tem uma tradição de observação de aves no Brasil.
Só frisando que essa marca é por conta do clube lá no Rio Grande do Sul, é isso?
Isso. Assim, quantos anos é meio arbitrário, né?
Sim,
como é um evento social, mas a gente entende que a fundação do primeiro clube, assim pensado como o Clube de Observação de Aves do Rio Grande do Sul, é um marco importantíssimo, né, dentro da cultura da observação de aves como a gente entende hoje, e é isso que a gente está comemorando. E a gente comemora também que 50 anos depois a gente tem um ecossistema de negócios, de produção cultural, de economia criativa, de turismo, de ciência, ciência cidadã, de saúde, muito pujante. Uhum. Né? Então, e o Avistar, de uma certa maneira, reflete isso, né, na sua programação.
Aliás, esse ano a inscrição para participar do Avistar é de graça, né?
Todo ano.
Como todo ano. Mas esse ano a gente está falando do Rio Grande do Sul, aproveitar o gancho, que o primeiro clube surgiu no Rio Grande do Sul, um estado que todo mundo tem um carinho imenso. E esse ano tem uma questão solidária também, né? Que tem uma taxa lá, um PIX, que você
Sim.
pode fazer na hora de fazer a inscrição. Para ajudar o povo gaúcho, né, que está passando por uma situação, né,
muito difícil.
Difícil. E como funciona isso? Como a pessoa
Olha,
pode...
Olha, basicamente, a gente vê toda uma rede de solidariedade montada, todas elas incríveis. Especificamente, um dos parceiros do Avistar lá, que é o Augusto Potter, que é um garoto, um jovem observador, está com uma iniciativa de ajuda às crianças de escola pública que perderam tudo, que não tem... Então, a gente tem no site do Avistar, o Avistar é gratuito, mas a gente fala, se você quiser colaborar, Sim. aqui está o Pix do Avistar. Mas, em virtude disso, e como um gesto de solidariedade, a gente colocou, faça a doação para esse projeto.
Direcionada a essa situação, né?
Exatamente.
E é importante até falar, né, sobre isso. O Avistar é um evento aberto, né? As pessoas podem ir lá, prestigiar, curtir, as diferentes atividades que tem, mas para ouvir as palestras, para assistir, é preciso ter feito o cadastro no site, né?
Sim, a feira é totalmente aberta, as oficinas são totalmente abertas, a passarinhada é totalmente aberta, mas para entrar nos auditórios, a gente tem 6 auditórios rodando permanentemente, para entrar nos auditórios você precisa estar com um crachazinho, se não fez, faz pelo site. Se não fez, chega na hora, faz também. Talvez tenha alguma fila, melhor fazer no site até quarta-feira. Você faz pelo site, importante
vamos
isso.
Vamos só reforçar as datas, né?
Isso.
Começa na...
Na sexta-feira, 17, sábado, 18, domingo, 19.
Tradicionalmente, o dia 18 é o que o sábado, né?
É.
É o dia que recebe, que vem mais gente, né?
Sim, e uma coisa que a gente sempre costuma dizer é assim, Avistar é o terceiro fim de semana de maio. O primeiro é o dia do trabalho, o segundo, o dia das mães.
Né? E o terceiro,
e o dia das aves. Exatamente. Né?
Essa celebração, né?
É, da celebração.
E vamos falar então um pouquinho, eu teria que abrir aqui o site, porque assim, é impossível falar dessa programação robusta, né? A gente... ver que tem essa diversidade, até para você contar. A gente pode diferenciar, assim, tem convidados especiais internacionais, tem um tema voltado, você mencionou a questão da saúde, vai ter um espaço específico para a questão da promoção do turismo, né, de promover o Brasil como um destino,
destino,
né?
Internacional.
Então, se puder contar um pouquinho dessas vertentes que esse ano vai ter.
Sim.
Primeiro, fazer um desafio para o pessoal que está assistindo a gente ao vivo aí, né? Você já ouviu falar em banho de natureza, né? O Guto me explicou melhor aqui nos bastidores, né? Então, o Guto vai explicar para a gente, entre os convidados, tem um cara que vai dar um banho de natureza no pessoal lá, né?
Sim, com certeza. Só estruturando o raciocínio, para a gente entender, o Avistar tem diferentes eixos, né? Então, a programação ela é composta por diferentes eixos. Um eixo muito importante é o eixo científico. Outro eixo muito importante é o eixo do turismo. Outro eixo muito importante, o eixo da conservação. Outro eixo muito importante, saúde. Então, falando basicamente desses 4 eixos, a gente tem programação intensa em cada um deles. Na área de turismo, ecoturismo, aviturismo, como a gente tem sintetizado, turismo de observação de aves, tem o Fórum de Turismo de Observação de Vida Silvestre, onde a gente está abrindo foco para várias outras iniciativas, né? Como observação de baleia, observação de fungos, observação de borboletas, de sapos. Conjuntamente, tem um workshop internacional que é feito que é muito importante para a gente, porque é um reconhecimento do trabalho que a gente tem feito ao longo dos anos, do potencial do Brasil como um destino internacional de observação de aves. E aí a gente tem uma ação importante da Embratur, que está apoiando a realização, e a gente vai promover um workshop de promoção internacional do Brasil como um turismo, um local de birdwatching. Né? Para isso viram vários convidados internacionais, entre eles o Tim Napleton, que é o criador da maior feira internacional de birdwatching, e diversos outros operadores, guias de outros países estarão à disposição para conversar com o trade brasileiro e interagir e assim organizar como é que ele deve se posicionar no mercado internacional. No eixo da conservação, a gente tem também um destaque bastante importante. A gente está trazendo o Martin Harper, que é o presidente da BirdLife Internacional, e será feito o lançamento de um artigo muito importante, que vai sair na Nature, que é a das revistas científicas, onde a gente vê onde a ciência e a conservação se conectam, né? e será feito o anúncio.
O resultado desse trabalho.
Sim. O resultado, esse trabalho demonstra, grato por lembrar, esse trabalho demonstra que os esforços de conservação têm efeitos reais na...
É uma coisa inédita, vai divulgar lá no evento.
Exatamente. Né?
Qual o dia?
No sábado.
No sábado.
No
período da tarde?
No período de manhã.
Não, ainda bem que ele sabe de cor, porque eu sei. Aqui.
Não, porque montar a programação não é fácil. São diferentes. No eixo de saúde, a gente tem a natureza e saúde, que é um eixo de pesquisa bastante importante. A gente tem os maiores pesquisadores brasileiros e internacionais estarão presentes. E o Alex Jesse, que é um dos convidados, ele é catalão. E ele trabalha o conceito, como você bem colocou, de banho de floresta, né? Onde você analisa cientificamente os resultados de você estar em contato com a natureza e como isso trabalha, como isso apoia, e inclusive terapeuticamente com medidas de fato mensuráveis.
E aqui a gente já trouxe no programa a Liz, né, que é parceira, né, de trabalho também.
Sim.
Ela pesquisa essa área também, a gente fez várias reportagens, né, para falar um pouquinho sobre isso, que hoje nessa coisa caótica, né, no maluca que a gente tem de celular, vida... Antes o pessoal reclamava do trânsito, reclamava... Hoje é celular, trânsito, juntou mais uma pitadinha disso nessa loucura. Nessa loucura.
E os passarinhos trazem um pouco esse... Como a Nanda colocou bem lá no início, assim, né? É contagiante o prazer que os passarinhos trazem para a gente, né? Então, quando você começa a passarinhar, e isso a gente vê num outro eixo, que é o eixo das crianças, né? É absolutamente fantástico o quanto a gente tem visto a presença de público infantil e quanto... E a gente vai ter uma mesa redonda de jovens observadores naturalistas que vai ser fantástica.
Não, a gente estava separando, né? O Léo colocou aqui algumas imagens do Avistar do ano passado, mas a gente foi puxar algumas imagens de outros anos. E eu falei, gente, a gente acaba tendo um histórico da vida de algumas pessoas. O Estevão pequenininho dando uma palestra, hoje ele está maior do que... Bom, maior do que eu não é difícil, mas ele está enorme, né? Um jovem, assim, super... Igual Augusto Potter, né? São grandes...
O ano passado me chamou muita atenção a quantidade de crianças, né? Que a gente encontrou lá e foi muito bacana. Né?
Falando dessa questão da criança, é tão importante, acho que a presença delas e como isso também está crescendo, que o Avistar tem uma programação só para crianças,
sim,
né?
Sim, Avistar Kids.
E ela é tão interessante que eu até brinquei com o Leonardo e falei assim, nossa, a gente vai focar só na programação infantil.
Olha a imagem da menininha ali, é sensacional.
E a gente tem, né, muitos, não é só questão do gosto, né, da criança do desenho, mas eles têm um saber muito rico hoje em dia, né, com esses recursos, né?
Nossa, mãe, a garotada dá banho, assim, é muito legal, né? Mas, principalmente, eu acho que isso mostra, assim, como ao longo dos anos, a maturação disso, né, que é uma cultura que hoje ela se propaga organicamente pela sociedade, né? A gente, antigamente, eu tinha um amigo que falava assim, você passa muito tempo correndo atrás das coisas. Até que uma hora as coisas começam a correr atrás de você, né?
Então, já vem.
Então, hoje, a gente tem talvez o privilégio de, nessa função de curadoria, de ajudar a trazer todo... me perguntaram uma vez, mas você não apresenta conteúdo no Avistar? Eu falo, não. Eu apresento pessoas que apresentam conteúdo, né?
Então, o importante é a ponte, né?
Exatamente.
Eu não decorei ainda a programação, mas até falando essa questão das crianças, né? Eu estava olhando lá um aspecto muito... que eu achei interessante, né? A abordagem, e puxando para o lado feminino da coisa, da questão das mães cientistas, né? Vai ter muita presença de mulher ali que é mãe, que é cientista, que está em campo, que é guia. E essas falas acho que também são muito importantes, né?
Com certeza. Parabéns aí. Obrigado por ter lembrado. Esse é também um eixo importantíssimo. E acho que esse ano vai estar... ou a Avistar, porque eu me refiro, a Avistar não tem gênero, a Avistar ou a Avistar é indiferente. E a gente vê que esse ano a gente teve 149 palestras inscritas, 149, sendo 74 gênero feminino, 74 masculino e um outros. A gente tem, então, um equilíbrio de presença feminina lindo. Né?
Que há poucos anos atrás não era assim, né, Gustavo?
Que há poucos anos atrás não é assim. E isso é esforço de uma comunidade muito unida, como, por exemplo, a Rede Ornito Mulheres, que está dando um exemplo, né? A imagem aí, aliás, é bem adequada. E essa questão, também teremos um eixo com povos originários e um eixo de inclusão, né, onde a gente vai ter observadores com algum tipo de restrição física, como, por exemplo, deficiência auditiva, deficiência visual. Vem o Roberto, se não me engano, perdão se eu me enganei com o nome, mas que ele é daltônico, ou seja, como é que o artista daltônico, como é que você vê o mundo com outras cores. O Juan Pablo, que ele é deficiente visual, que é um dos grandes gravadores.
Fizemos uma reportagem muito bonita com ele, né?
E o Fabiano, que ele é deficiente auditivo, né?
Bom, tem pergunta, Léo? O pessoal mandou pergunta aí, vamos passando as perguntas, né? Lembrando que você que está acompanhando a gente, aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar um like, tem muitos bate-papos aí no nosso canal oficial. Gerson Sanca, será que é de São Carlos, o Gerson? A Avistar vai ter alguma programação transmitindo ao vivo pela NET para quem não tem como ir ao Avistar? Boa pergunta, Gerson.
Boa pergunta, infelizmente não.
Esse é um desafio ainda para a gente bolar para algum ano, porque é até difícil, né? Imagina, você precisaria de uma estrutura muito grande para transmitir tudo, né?
É interessante porque é um desafio de inclusão, né? A gente tem que colocar isso como um desafio de inclusão, tanto quanto os outros. E
até porque a distância, às vezes, né?
A distância, o custo. O custo, né? Não é barato viajar. São Paulo não é uma cidade barata. Sim. Mas, sim, a gente se preocupa com isso, mas os desafios de realização são muito grandes, mas isso está na nossa agenda. Infelizmente, esse ano não teremos.
Mas o Paulo Augusto vai estar lá fazendo reportagem.
Exatamente.
A cobertura em tempo real. Mentira, não vai ser em tempo real. Ele vai...
O ano passado a gente pôs o nosso...
Os podcasts.
Daqui a pouco nós vamos contar a novidade desse ano. O Zé Nelly vai falar. Os Sons da Terra fará alguma transmissão. O ano passado a gente fez, foi muito legal.
Muito legal.
Esse ano, na verdade, o Terra da Gente, ele é... É um apoio ao Avistar, o Avistar é um apoio do Terra, né? Acho que a gente não tem como separar isso ao longo dos anos.
Sim.
A gente vem divulgando o evento, a gente faz parte, participa. E então, isso é uma coisa que já está integrada. Não vai ter a live do podcast, mas, como eu falei, a nossa equipe quase que toda vai estar lá, desde editor, enfim. E o Paulo vai estar fazendo a cobertura para ter uma exibição no programa pós-Avistar. E a gente também vai estar fazendo uma cobertura... tentando fazer em tempo real, assim, dia por dia, né?
Nas redes sociais,
os encontros também, algumas entrevistas, mas isso vai ser para as redes sociais do Terra da Gente e também em parceria com a Avistar.
Perfeito. Daniela Maia, é preciso se inscrever antes de participar das oficinas? Você explicou, né? Mas vale a pena reforçar, né? Tem que...
As oficinas são abertas por ordem de chegada.
Que o cadastro é feito para participar no auditório.
As oficinas ocorrem não nos auditórios, nas tendas de oficinas, mas elas são por ordem de chegada.
Lá dentro tem uma mudança, né? É fácil a localização quando chegar lá?
Questão importante. Esse ano o Avistar continua no campus da USP. A gente queria agradecer à prefeitura do campus Butantan da USP pela parceria, por todo o apoio. Esse ano estaremos localizados na Praça do Relógio, entre a Praça do Relógio e o Instituto de Psicologia. Né? O endereço, quando você botar no Google Maps, Avenida Professor Melo
Moraes. 1777, Butantan, São Paulo.
1777. Você bota isso no Google Maps,
aparece,
você chega lá.
Na Praça do Relógio, o Guto, que falou que ia chegar um minuto mais cedo, só...
pontual. E tem também, acho que é importante falar do site, né? Para quem quiser ver essa programação completa, né, desses... 3 dias de Avistar também, se quiser fazer a inscrição pelo site até quarta-feira da semana que vem, né?
Isso.
É avistar2024.com.br.
O Rui Randi, ele pergunta, as palestras do Avistar 2023 que foram gravadas estão disponíveis em algum canal da internet?
Sim, no canal Avistar, do YouTube.
No YouTube.
Sim.
Valeu, Rui, obrigado pela pergunta. Tem mais alguma aí, Léo? O Thiago do CEDOC, o Thiago Vinícius Vieira da Silva.
As imagens que a gente rodou aqui, ele que separou.
O Thiago que separou aqui. E ele adora. O Thiago foi ano passado, foi?
Foi.
Foi ano passado. Assisti o Nito Mulheres no Avistar do ano passado. Parabéns pelo trabalho. Tiagão, gente boa.
Ele e o irmão dele lá estão com um trabalho bem legal de observação de aves. A gente já está combinando de mostrar no
Com o Thiago?
programa.
Ah, eu não sabia. Camila Siqueira, por favor, o que podemos esperar de diferente esse ano no, no, do Avistar nos anos anteriores? Obrigado, Camila.
Uau, essa é uma pergunta. Assim, o nosso desafio é, e aí é montar uma programação que seja absolutamente impossível de assistir pela diversidade, né? É brincadeira,
Mas é verdade.
mas é verdade. Para deixar com gosto de quero mais, né?
Sim.
Assim, como a programação reflete a dinâmica da observação, ela é muito variada. Vai ter uma mesa redonda super interessante, onde vai se falar um pouquinho de comunicação na internet e vai se falar. A gente vai lançar uma Bird Game Jam, que é uma. Eu não posso falar.
Traduz esse, não pode? Traduz.
São surpresas, são
Não,
surpresas.
agora já falou,
Agora
e
já falou.
agora?
Que é o seguinte: é uma parceria com a SAVE Brasil, com o Instituto Goethe, onde a gente vai. Levar, isso vai ser o lançamento, mas a gente vai levar em julho diversos times para comporem. É uma maratona, em 48 horas a garotada tem que produzir um jogo sobre aves brasileiras. Você
Ah,
tem
que bacana.
48 horas para produzir um jogo sobre aves brasileiras. Isso vai acontecer em julho, mas vai ser lançado
Não está.
no Avistar e. A gente vai ter um desenvolvimento de um jogo durante o Avistar.
Que legal.
Isso é uma coisa bem interessante.
Estamos nós no sertão da Bahia, em Canudos, entre Canudos e Euclides da Cunha, quando de repente, numa estradinha de chão, na beira de uma casa de taipa, né? Encontro o Guto Carvalho com um robô no sertão da Bahia.
Quando você imaginou?
Quando eu imaginei encontrar Guto com o nosso amigo Aliomar.
Exatamente.
Aliás, um abraço para o Aliomar, a Dalila, lá, o Lourinho, a
Sim.
Marlene, o pessoal. Guto estava com um robô lá. Conte mais sobre esse robô, porque tem um, como que é o nome? Ornitobots?
Ornitobots.
Bots.
Tio Guto
Tio
e o
Guto e
Ornitobots.
os Ornitobots. É tipo uma banda futurista que a gente tá. A gente vai estar aqui.
Os Jetson, né?
É,
No desenho.
alguma coisa assim, que é o seguinte: a gente vai fazer uma oficina para compartilhar, e talvez é a única atividade que eu vou conseguir apresentar no Novistar, é uma oficina para compartilhar uma tecnologia que eu estou fascinado já há algum tempo, que é um faça você mesmo um identificador de aves pelo canto, né? Então, você monta, pega um computadorzinho que custa 400, R$ 500, entende? Um Raspberry Pi. E você configura ele, bota um microfonezinho de R$ 30 e liga isso na internet, e isso vai ficar gravando as aves no seu entorno, identificando cada uma delas
Sensacional, né?
e publicando a lista das aves identificadas. A gente está com um protótipo, não exatamente do Ornitobot, mas uma versão Pro, não com Raspberry, uma versão Pro, que é a PUC, da BirdWeather, está instalada lá na USP, já registrando as aves que cantam na
Então,
USP.
se hoje o pessoal que está assistindo quiser entrar na página do Avistar,
Exatamente.
vai escutar o passarinho que está cantando,
Atualmente não vai escutar,
só ver o passarinho.
ele vai ver a identificação, a lista das aves que cantaram, entendeu?
Durante o período.
Agora, nos últimos 24 horas, está setado para as últimas 24 horas. Claro que a pessoa vai falar assim: nossa, mas cantou uma suindara de tarde. Suindara não canta. Às vezes passa um caminhão e faz. Isso acontece. E a oficina é um pouco sobre essa relação, como é que a gente se relaciona com a inteligência artificial
Que a
no campo
inteligência
das.
artificial pode também transmitir fake news,
Com
dependendo da pretensão.
certeza. E aí que entra o pensamento crítico, para você conseguir um grau de pesquisa, um grau de, né, assim, qual é o grau dos seus dados. Não é que isso produz um dado bruto, que ele é uma identificação definitiva, né? Ele tem que ser. Mas qual é a relação que você desenvolve
Que você
com.
interpreta daquela
Exatamente.
informação, né? Agora conta para nós, ele estava contando aqui que você estava trabalhando em São Paulo, ouvindo um som lá na sua casa?
Sim.
Explica para o pessoal como foi essa história.
Eu tenho
era
muito...
com o robozinho, esse robozinho que você vai mostrar na feira.
Eu tenho muitos sensores na minha vida. Eu tenho muita sensibilidade e muitos sensores. Né? É mistura de sensores com sensibilidade. Eu, por exemplo, eu nunca sei se está calor ou está frio sem olhar no termômetro, entende?
Peraí,
13 graus? Ah, isso é 13 isso graus, é frio? É frio, então estou com frio, né? Então, eu não sou um termômetro de mim mesmo. Mas eu estava lá em São Paulo trabalhando com o monitoramento das aves da Serra do Japi, onde eu tenho esse equipamento. Aí eu ouço um jacu berrando. Eu falei, nossa, o que houve com esse jacu? Tenho também uma câmera, eu liguei na hora a câmera, ainda em tempo de ver o jacu correndo para um lado, aí o jacu correu, eu falei, cara, o que assustou esse jacu? O que assustou o jacu me assustou também, eu também estaria assustado, que nem aquele jacu. Entra uma onça parda na garagem da minha casa. Ela olha, dá uma olhada, sente o cheirinho do jacu e tal, não tem mais jacu e vai embora. E o mais interessante, uma hora e meia depois... vem um cachorrinho do mato, um cerdócio, e ele vem farejando ali.
Percebe que a onça passou.
Aí, a hora que ele cruza exatamente o rastro da onça, ele fala, eita! E vai, vira, vai embora.
Vai para o outro lado. Estrada,
vai para o outro lado, é claramente isso.
Para a gente entender desse mecanismo, né, que você falou que é para a pessoa estimular, para a pessoa fazer ela mesma esse sistema, mas esses dados... vão para algum lugar vira algo maior, né? Uma ciência cidadã também?
Sim, precisa passar por uma curadoria antes, precisa filtrar esses dados, né? Assim, a ciência cidadã é um dos eixos importantes do Avistar e as inúmeras iniciativas, como, por exemplo, seja o WikiAves, haverá um workshop do eBird, tudo isso, assim, as coisas, elas se complementam, né? Acho que um conceito importante dentro da programação é que e a gente pensa como um ecossistema de relações, um ecossistema de negócios, de iniciativas, de conhecimento que está sendo produzido em torno das aves, mas as aves como ponta, né, para falar de natureza, para falar da importância de natureza, e assim a programação vai se conectando. Essa lógica que está por trás da programação, que sai desde lá da ponta do negócio, do aviturismo, da promoção internacional, passa pela pesquisa internacional, pela conservação, passa pela saúde, passa pelas mulheres, bonito mulheres, passa pelas crianças, você vê que é todo um grande tecido, né, social, que é reflexo do tecido da sociedade brasileira, talvez um recorte, um nicho um pouco mais feliz, talvez, ou mais preocupado, né, mais atento, né, não só feliz, as aves, né, observar a natureza traz... muita alegria, muita saúde, mas traz também muita preocupação diante do que a gente tem visto. Né?
Com certeza. Léo, tem mais alguma pergunta?
O Leomar
está
na live.
Ah, o Leomar está na live? Aí, Leomar, Marlene e Lourinho estão brincando de cientista agora com o robô
é uma coisa muito importante. Inclusive, o Aliomar vai estar com uma palestra super bacana, porque a gente fica super feliz de ver, que é 10 anos de relação entre o Projeto Jardins da Arara de Lia e o Avistar. É. Né?
Que a gente estava falando nos bastidores mudar esse nome, né? Com todo o respeito, né? Como que seria uma arara...
Arara sertaneja, né? Com certeza, ou arara de canudos, né? Assim, porque o histórico dessa região e que o trabalho do Jardim da Arara de Lia faz tão brilhantemente, né? É trazer essa cultura forte, essa relação com a terra, a questão da territorialidade, né? De pertencimento. É um trabalho maravilhoso, né? Então, recomendo vivamente que quem esteja lá vá conhecer.
Silvia Linhares, vamos ter camiseta do All-Star esse ano?
Ah, sim.
O ano passado foi bem legal que foi desenho. Tinham desenhos também das mulheres, né? Lembra?
Sim, sim. Foi muito bom. Que ainda parte desses desenhos que estão aqui.
Como que era o nome? Me fugiu o nome dela.
O ano passado, Elizabeth Gold. Esse ano, os beija-flores que a gente usa também são de inspiração da Elizabeth Gold. E, enfim, todo ano a gente tenta fazer uma releitura, né, da... E sim, vai ter camiseta do Oficiário.
É importante falar, né? Você falou da Elizabeth Gould, que foi o tema do ano passado. O ano passado também, a gente, no Sons da Terra, a gente entrevistou para saber um pouco mais da história dela. É, entrevistou a passarinhóloga, né? A Natália.
Natália, sim.
Então, esse ano também é legal a gente trazer desse tema, né? A gente já mencionou que os 50 anos da observação de aves é baseado no período que foi criado o COA em Porto Alegre. E vai ter também um espaço para que as pessoas possam ouvir quem fez parte desse começo da observação, né? Como que vai ser, esses pioneiros, assim?
Sim, com certeza. Tem todo um eixo da programação, bem lembrado. São tantos eixos. Que é o eixo pioneiros da observação. Tem um núcleo de 3 palestras, onde a gente vai ter elas comandadas pelo Fernando Straub, pelo Avistar, que eu acho que vai ser eu, e pelo Fernando Pacheco, onde a gente vai traçar um panorama aí de 50 anos de história e destacar alguns personagens com justas homenagens a cada um deles, né? Eu acho que esse reconhecimento histórico, ele é fundamental, porque quem não presta atenção na história repete os erros, né? Então a gente vai tentar repetir os acertos.
Bom, a Valquíria Nonata, que prazer essa entrevista. Valquíria, do Coletivo de Aquarelistas de Belo Horizonte. Estaremos com uma linda exposição de aves em aquarela no evento. Obrigado, Valquíria.
Não, e tem isso. Outro dia, né, nessas enquetes que eu falei, que eu coloquei lá, acabou fazendo isso no meu perfil pessoal, mas... Perguntaram assim, o que levar para o Avistar, o que fazer, né, para se preparar para o Avistar. Eu não coloquei lá, porque eu achei que, falei, acho que podem me interpretar mal, mas é bom levar um cartão de crédito, porque tem a feira.
Boa
mesmo,
dica.
Vários artistas, são vários trabalhos lindos, desde chaveiro, a pintura, a camiseta, lá é um, para quem gosta de natureza e gosta de utensílios de natureza também, é um lugar... Né, que você tem essas artes de todas as formas para...
Perguntaram ali antes, que era o João que perguntou. Toninho, vai ter passarinhada todos os dias?
Eu tinha visto aqui.
Sim, na verdade, na sexta-feira, como começa um pouco depois, o horário já não é mais propício. Mas o que acontece é que, num certo momento, isso é muito importante, começa a operar... meio que uma inteligência coletiva lá no evento, e que começa a surgir um ser, e que, de repente, nasce uma passarinhada, assim, do
não
nada.
Não estava programado.
Não estava programado. A gente programa botar um bando de maluco junto. O que vai acontecer daí? Então, certamente, haverá alguma passarinhada na sexta-feira. Está no programa? Está no programa ter pessoas que vão...
Estimular essa atividade.
Camila Siqueira, alguma dica para quem está indo no Avistar pela primeira vez? Eu acho que a Nanda deu uma boa dica, levar o cartão.
Acho que olhar a previsão do tempo, né? A gente já teve Avistar com chuva, com sol, com lama.
Vai ter lama esse ano, Hugo?
É bem possível. Parece que tem uma frente fria chegando. A gente espera que chegue.
Mas brincadeiras à parte, acho que é chegar, né? Estar com o coração aberto. E bater papo, porque é muito bom para conversar, para quem botar conversa. Para quem gosta de conversar, que nem a Nanda. Nada, né, Nanda? Eu não gosto muito, mas...
Eu converso mais com quem eu conheço, eu sou uma pessoa tímida.
Como que é que perguntaram pra você? Vai dar autógrafo? Como que foi?
O pessoal brinca porque eu sou tímida, né? Mas o Paulo vai estar lá distribuindo autógrafos
Não. O nosso... como que é? O William, né?
William.
A Natália Diniz. A gente acompanha também ela pelas redes sociais. Vai ser minha primeira vez no evento. Estou super ansiosa.
Que legal.
Natália. Boa, vai ser muito legal.
Não tem como não gostar. Também uma outra conhecida minha falou também que é a primeira vez. Ela falou, você acha que eu vou gostar? Eu falei, não tem como.
Não tem como.
Você vai jogar, já vai garantir. Eu até brinco, né? Porque a gente vai a trabalho. Quem sabe no ano que vem eu posso ir de férias, né? Pra curtir, porque a gente fica na correria. Mas é assim, de todos os meios dá pra desfrutar e aproveitar, né? Esses conhecimentos e tudo mais.
O Fábio Borghetti, o Fábio que mora em São Paulo, mas é do interior também. Ele falou, já passou um ano do evento, foi lá que conheci a equipe do Terra da Gente. Isso mesmo, ele foi lá pra conhecer, pra ver qual é a estrutura e também se apaixonou pelas aves.
Esse ponto é muito legal, né? Porque é realmente isso, né? Assim, o trabalho que o Terra da Gente faz e alcançar tantas pessoas em todo o Brasil e fazer um mapeamento disso em todo o Brasil, a gente fica muito feliz de Nova Star ter um espaço para um encontro das pessoas que são fãs, né?
É
que tem essa... E todo esse carinho e todo... Porque o trabalho de produção, de conhecimento, de informação, de jornalismo, ele modifica a vida das pessoas, né? As pessoas, o aprendizado que tudo isso traz. E, assim, promover esse congraçamento é fundamental, né?
Não, com certeza. Bom, para finalizar, eu falei que tinha uma surpresa esse ano do Terra, né? Eu quero agora uma pergunta para a Ananda Porto.
Jornalista não gosta de responder perguntas, né?
Mas agora nós vamos perguntar para ela, Guto. Porque é o seguinte, o Terra, esse ano, vai estrear um documentário, que depois vocês vão ver na TV também, no programa, mas a estreia vai ser no Avistar, que é sobre os 50 anos... da observação de aves, como a gente já falou no comecinho do programa. E a Ananda está conduzindo brilhantemente esse documentário, que será exibido no dia 18, às 5h30 da tarde, no Auditório 2. E quantos estados, Ananda, em 12 dias? Ela rodou, para vocês terem uma ideia, ela, o Cello, né, o Marcelo, e o
Marcelo
Pimenta, né? Eles rodaram aí 7 estados em 12 dias, 15 dias?
Se a gente pegar, foi uma rotina meio doida, né? O que
ela
acordou,
ela mandava uma mensagem pra galera assim, ó, tipo assim, bom dia, tô no Paraná. Boa tarde, tô na Bahia. E era mais ou menos assim.
Era mais ou menos assim. Mas, na verdade, vamos contextualizar, né? Acho que vem um pouco... Por que surgiu esse documentário, né? Vem um pouco da relação do Terra com o Avistar. Todo ano, quando tem um evento, né, a gente fala o que a gente vai fazer dessa vez. O ano passado a gente fez as transmissões. Então, acho que a gente também tem um papel a cumprir aí para compartilhar com as pessoas, celebrar de uma forma especial. E quando o Guto falou do tema, né, dos 50 anos da observação de aves no Brasil, mesmo que corrido, assim, porque o tempo era curto, a gente estruturou, assim, a gente tem que retratar isso, então, de alguma forma, né, para estar isso no evento também, uma simbologia, né? Então, o documentário que a gente preparou, você falou que eu conduzi, na verdade, é uma equipe toda, eu só fui uma parte da equipe, né, a gente se dividiu bem, é que acabou centralizando a maioria das entrevistas, porque como a gente estava já na rota, né, acabou centralizando a maioria comigo, mas é uma equipe toda que está envolvida. E aí, o documentário, ele é para, acho que, tentar mostrar um pouco o panorama. É muito difícil, nós fomos atrás de alguns protagonistas desses 50 anos, não dá para colocar todo mundo, mas para você ter uma ideia, a gente tem aí de pessoas entrevistadas cerca de 20 pessoas, e as entrevistas, assim, longas, a gente não vai conseguir compilar tudo isso num espaço só, mas tem um outro extra que a gente vai mostrar mais para frente. Mas é mais para sintetizar, né, um pouquinho, para a gente entender, porque 50 anos é uma vida longa, né? E o que mudou nessa vida longa, né? A gente fala, você falou do Fernando Pacheco, Fernando Straub, e eles são personagens desse documentário também. E o Straub me falou uma coisa que é engraçada, que me marcou, que ele fala assim, todo mundo tem um pai ornitológico, né? E nessa trajetória dos 50 anos da observação de aves, a gente falou com o Pedro Scherer, que foi o pai ornitológico dele. E o pai ornitológico do Pedro Scherer era o Helmut Zick. Então, você vê que as sementes, elas vão propagando e seguem propagando até hoje, né? E o documentário vai ter essa estreia lá. Ainda estamos correndo para que isso dê tudo certo. E é mais isso, assim, foi uma missão que a gente recebeu, não está sendo fácil,
agora,
porque é muita responsabilidade.
Nesses 50 anos, a pergunta que eu fiz para o Guto, faço para você. Minha pergunta é pegadinha. O que você percebeu de mudança nesse período, conversando com tanta gente assim, né?
Não, é uma mudança muito grande, mas o Guto também tinha perguntado, né, como é que foi, né, ter esse contato, ouvir a história dessas pessoas. São muitas histórias. Eu acho que o que mais me encantou, assim, além de terem momentos emocionantes e significativos, de descoberta, enfim, de traçar a história ali da observação de aves no Brasil. Antes, né, falava ornitologia, daí já virou observação. O que é ornitologia? O que é observador de aves? Se mistura, se não se mistura. Mas eu acho que ver que é um elo e que está tudo ligado. Eu acho que isso que é o que mais me impressionou, porque, assim, mesmo a gente pegando personalidades como Fernando Pacheco, Pedro Scherer, que são que estavam lá no começo, que, do começo dos Coas, que tinham, são discípulos de Al-Motsik e outros, William Belton, enfim, de grandes nomes aí, eles falam muito bem sobre a observação de aves hoje, reconhecem o Wikiaves, reconhecem, todos falam sobre o mesmo assunto, então não é uma coisa assim, ah, o pioneiro ficou lá atrás, quem deu o primeiro passo ficou. Tá, isso mantém, eles observam aves até hoje, gravam sons de aves, eles estão no Avistar, então todos falam do Avistar, todos falam do Wikiaves, e falam dessa grande comunidade que, na verdade, só está crescendo, né? Então, acho que isso foi mais que me surpreendeu, além das histórias particulares de cada um, mas ver que, mesmo cada um tendo sua individualidade, é que tudo faz parte de uma coisa só, que tem esse elo, assim.
Quem é seu pai ornitológico?
Meu pai. Não tem como não ser. E o Dalgas, né? Porque o Dalgas Frisch foi, acho que, talvez, o pai ornitológico dele. Então, o Dalgas seria meu avô ornitológico.
E seu pai ornitológico, rapidinho?
O meu pai ornitológico foi meu pai também.
Acho que o meu pai também foi a primeira referência que eu lembro de falar de passarinho, de aves para mim.
E as muitas mães ornitológicas.
Sim,
também.
Sim, né? Exatamente, acho que isso é legal. A gente também trouxe mulheres isso, né? No documentário.
De como isso está mudando e
com
como
certeza.
Isso está
puxando. Hoje, né? A gente tem. Eu estava vendo hoje a Carla, de Sudmila, postou a foto com a filhinha dela já.
A Tati, com duas, né?
Sim. A Tati.
A Carla vai pilotar uma mesa redonda sobre mães ornitológicas.
Ah, olha só. Nem tinha visto na programação. Léo, tem mais alguma pergunta? Ok, pessoal. Então, acho que o serviço dado, né? Semana que vem, sexta-feira, começa. A partir de que horas?
9 horas.
9 horas. Uhum. Mais algum serviço que a gente deixou de fora?
Acho que pode entrar no site, né?
Entrar também no site. E não, uma coisa importante, inscrições online até quarta-feira. Depois de quarta-feira, só no local, mas é um pouquinho...
E agradecer ao Guto, mais uma vez ele veio aqui. Tinha que ser hoje, porque semana que vem ele já vai estar na correria do evento, né?
Não, e não pode, o pessoal que está assistindo pode dar desculpa. Ah, não sabia, não, agora já sabe. E espalha esse link aí para o pessoal, né? Porque a conversa do ano passado depois ficou o pessoal assistindo.
E o importante rodando, é você convidar quem não é do meio, porque lá no Avistar nascem pessoas que são passarinheiras. A gente, o ano passado lá, encontramos pessoas que nem eram, estavam passando por lá e falaram, nossa, nem sabia que existia, então... Convidar até um parente, um amigo, né? Uma programação diferente para o final de semana. Hein?
É só reforçar, então, essa questão da inscrição é gratuita, né? Tudo de graça lá, a inscrição, mas fica a opção de você poder doar para o pessoal lá do
projeto. O projeto do Augusto Potter e da Vanessa estão fazendo um trabalho heróico lá.
Que o pessoal lá no Rio Grande do Sul, fica o nosso abraço a todo o povo do Rio Grande do Sul, em especial o nosso amigo Cezinha. Que é um grande colaborador. A gente tinha uma pesca marcada recentemente, para os próximos meses aí, né? A gente conversou recentemente e ele está lá com o barco dele na labuta, ajudando a resgatar. E toda ajuda, conversando com ele, toda ajuda é bem-vinda nesse momento, né? Então,
com certeza.
Reforçar só esse serviço.
E a gente se encontra lá.
Valeu, obrigado, Guto.
Até
tchau, pessoal.
Até Avistar.
Até Avistar.
Obrigada, viu, Guto?
Imagina.
Sons da Terra.